A graça e a paz do Senhor a todos vocês. Nós vamos continuar, na verdade nós vamos terminar hoje de estudar a carta de Paulo aos Colossenses. Abra sua Bíblia comigo, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Nós vamos olhar para o versículo 18 até o final da carta. Temos aprendido juntos aqui que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever essa carta e ela se tornou a palavra de Deus e ela nos ensina que Jesus Cristo, como cabeça da igreja, ele é superior aos demais sistemas religiosos, filosóficos e educacionais que existiam em Colossos. E temos visto que existe em nossos dias. Há um conceito com respeito à palavra de Deus muito ruim. Aliás, esse conceito não está só entre os pagãos, entre os incrédulos que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem o Deus da palavra, que não conhecem a Jesus como Salvador. Esse conceito pequeno, mesquinho, superficial, pela metade da palavra de Deus, também está entre a igreja de Cristo. Há um conceito com respeito à palavra de Deus que a Bíblia é apenas um livro religioso e ela deve só ser usada em cultos ou deve só ser usada quando estamos reunidos como igreja. E se perde com isso muito da sabedoria que Deus tem para nos dar através da sua palavra. A palavra de Deus a todo tempo diz que quando nós observamos a palavra, aplicamos a palavra, nós nos tornamos pessoas bem-aventuradas, de sucesso, bons pais, bons filhos, bons cônjuges, bons patrões, bons colaboradores, bons estudantes, e assim por diante. Por exemplo, em Salmo 1, eu e você encontramos que aquele que medita de dia e de noite, isso já mostra que a Bíblia vai além do que um livro religioso, tudo o que ele faz será bem sucedido. Então a Bíblia, ela transcende o nosso culto no domingo. A Bíblia vai além da minha reunião religiosa. A Bíblia é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser conhecido. A Bíblia é um livro que tem todas as respostas que nós precisamos para a nossa vida. E é isso que nós vamos ver hoje. Nós veremos hoje que a Bíblia vai além de ser um livro apenas religioso. E essa é a concepção correta que eu e você devemos ter com respeito à palavra de Deus. Ela é para ser lida, conhecida, aberta, entendida e aplicada de segunda a segunda nas nossas vidas. Desde manhã, à tarde e à noite, quiçá de madrugada. Porque o Salmo diz que até à noite o Senhor nos ensina a alma. Até quando estamos dormindo, o Senhor nos ensina a sua palavra. E se nós meditarmos nela dessa maneira, de dia e de noite, seremos pessoas bem-sucedidas. Hoje nós vamos passar por um texto, que foi o primeiro texto que Deus me deu oportunidade de abrir na faculdade, na sala de pós-graduação de pedagogia empresarial. Inicialmente, quando as aulas começaram e eu me apresentei como pastor naquela faculdade, os olhares, não é, de espanto, os olhares de surpresa, os olhares de curiosidade, os olhares de interrogação vieram sobre mim, de todos os alunos, de todos os professores. Aliás, o professor que permitiu que eu abrisse a Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículo 1, e falasse lá na sala sobre esse versículo, Ele perguntou para mim assim que eu me apresentei, o primeiro contato com ele: o que um pastor faz numa pós-graduação de pedagogia empresarial? O que que você está fazendo aqui, Darcy? Porque era espantoso, curioso, estranho, esquisito para eles terem um pastor naquela sala. Mas quando eles perceberam que a palavra de Deus respondia todas as questões que estão ligadas ao mundo corporativo, mas não só ao mundo corporativo, a palavra de Deus responde todas as questões que estão ligadas à nossa vida conjugal, mas ela também responde todas as questões que estão ligadas à nossa vida familiar. Ela também responde todas as questões que estão ligadas à nossa vida estudantil. Ela também responde todas as questões que estão ligadas à nossa vida no trânsito. Ela também responde tudo, tudo o que eu e você precisamos. Na verdade, nós não precisamos de livro mais nenhum. Se um dia você vier aqui no gabinete e subir aonde eu trabalho, onde eu estudo, você verá que em todas as paredes estão cheias essas paredes de livros. Muitas vezes eu fico olhando para todos aqueles livros que se tem aqui, no meu escritório. E olho para a Bíblia e eu entendo, nós não precisamos de nada disso aqui, apenas da palavra de Deus. Até porque, se um desses milhares de livros que eu tenho falar qualquer coisa contra a palavra de Deus, ele não passa de palha. Não serve para mais nada a não ser aquecer-nos num frio ou iluminar-nos numa fogueira. Esse é o poder da palavra de Deus. Por isso que as Escrituras nos ensinam em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a nossa repreensão, para a nossa correção, para o nosso ensino, para a nossa educação na justiça, para habilitar todo homem em toda boa obra. Toda. Não é só na religiosa. Não é só na cultural, em toda obra. Vamos orar e vamos olhar para isso nesta manhã. Senhor, nós queremos te agradecer muito por toda a manifestação graciosa do Senhor em nossas vidas, nos dando a tua palavra. Ajuda-nos mais uma vez a usufruirmos e desfrutarmos de toda a sabedoria que existe na tua palavra. Sabedoria que não podemos conter em nossa alma, nem em nosso espírito, nem em nosso coração. Por isso devemos, dia a dia, aprendermos de novo, aprendermos mais, sermos novamente ensinados, mais uma vez iluminados pelo teu espírito, para que compreendamos a tua palavra. Até o dia quando estaremos para toda a eternidade contigo. E aí a ouviremos da tua própria boca. Ouviremos, Senhor, do próprio Senhor Jesus Cristo. Ouviremos, Senhor, continuaremos ouvindo do teu Espírito Santo. Agora pedimos por nós mais uma vez, usa o teu Espírito que habita em nós. A entendemos a tua palavra como convém, para que a interpretemos de maneira que o Senhor seja adorado na beleza da tua sabedoria. Mas usa o teu Espírito também, Senhor, para nos orientar à aplicação da tua palavra, para que a apliquemos de maneira que o Senhor seja adorado e exaltado na beleza da tua santidade. Por isso peço por mim, que nada em mim, Senhor, atrapalhe, macule, manche a exposição das Sagradas Escrituras. Usa-me apenas, Senhor, como instrumento nas mãos do teu Espírito, para falar agora aquilo que o Senhor quer falar por meio, por intermédio e através da tua palavra. Oro por nós aqui, por todos que nos ouvem pela internet, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Jesus Cristo é superior a todo e qualquer sistema religioso, filosófico ou educacional. Do versículo 18 do capítulo 3 até o final da carta de Colossenses, capítulo 4, versículo 18, nós vamos encontrar aqui a superioridade de Cristo nos relacionamentos da vida. Esse é o assunto agora aqui. Paulo defendeu Jesus Cristo como cabeça superior e ele é perfeito em relação às demais filosofias, religiões, educações. E então ele agora vai mostrar como isso é aplicável em nossas vidas. E ele começa falando sobre a superioridade de Jesus Cristo no relacionamento conjugal. Olhe lá, versículo 18 e 19 do capítulo 3. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O que Paulo está tratando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e o que Deus quer falar através de Paulo para os colossenses e hoje para mim e para você, é que existe um sistema aí fora que confunde o papel da mulher e o papel do homem. Quando Paulo diz, esposas, sede submissas ao próprio marido, primeiramente, ele não está dizendo que a mulher será subjugada pelo marido, porque a palavra submissão não significa subjugação. Mas por anos na sociedade, até hoje, mas também por anos na igreja, até hoje, a palavra submissão para a mulher, ela é entendida como subjugamento, inferioridade, e não é isso. Em 1 Coríntios capítulo 11, se você abrir comigo lá, o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra-nos que existe uma igualdade na graça para a mulher e para o homem. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu, porque o véu, na época de Paulo, era um objeto que identificava essa submissão. Hoje nós não temos mais isso, não precisamos mais disso. Não há necessidade na Igreja Batista de Vila Mariana de que as mulheres tenham que usar véu para entenderem a sua posição de submissão amorosa aos seus maridos. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Está dizendo aqui sobre submissão. Olha o que diz agora o versículo 11. No Senhor, todavia, para que não haja confusão, para que não se leia a palavra submissão como subjugamento, para que não se veja a posição da mulher submissa como inferior, todavia no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. O que Deus está dizendo em 1 Coríntios capítulo 11 é que existe sim uma cadeia de comando. E a cadeia de comando que Ele, Deus, decidiu é que o homem é o líder da família. É que o homem é o líder da igreja. E a mulher o apoia numa submissão. A palavra submissão indica uma missão abaixo, cadeia de comando. E nós temos isso em outros relacionamentos. Aliás, Paulo vai falar de três relacionamentos aqui que lidam com cadeias de comando, com liderança e apoio, com liderança e colaboração. Não com superioridade e inferioridade em essência, em dignidade, como alguns querem entender. Então, quando Deus diz para a mulher que ela deve ser submissa ao próprio marido, Deus não está dizendo que a mulher não é capaz. Deus não está dizendo que a mulher não pode trabalhar fora. Deus não está dizendo que uma mulher não possa seguir a sua carreira profissional e os seus estudos e crescer, virar doutora, pós-doutora. Nada disso. Se isso fosse verdade, eu tinha que rasgar Provérbios 31, do 10 a 31 da minha Bíblia. Teríamos que rasgar da nossa Bíblia a história de Débora, a juíza e profetisa. Não, pastora. Porque a liderança pastoral, segundo Deus soberano, foi dada ao homem. E ponto final. Por isso, não aceitamos e não entendemos que uma mulher possa ser pastora nesta igreja, até que o Senhor volte ou me mantenha nesse púlpito. Porque eu obedeço à palavra de Deus. É verdade que algumas mulheres aqui do nosso meio seriam excelentes pastoras, excelentes. Mas essa posição, Deus não dá à mulher, dá muitas outras. Muitas outras. Aliás, a dona Denise Zborowski foi nota 10 na arte da pregação no seminário. Teve nota mais alta do que eu tive no seminário, na arte da pregação. Uma excelente expositora, com todo o jeitinho meigo e suave, manso e feminino que ela tem. Mas o fato dela ter sido nota 10 na arte da pregação não quer dizer que ela possa ser pastora. Ela pode pregar, mas não pode ser pastora. Desde que ela entenda a posição de apoio que ela tem. Essa é a ideia. Há uma cadeia de comando. Mas o fato da dona Denise não poder ser pastora não quer dizer que ela é inferior a mim diante da graça de Deus. Pelo contrário, ela é igual. O fato dela não poder ser pastora não quer dizer que a dona Denise Zborowski não possa ser usada por Deus para a edificação desta igreja. Pelo contrário, Deus pode usá-la grandemente, até mais do que pode usar o pastor Darcy, se ele quiser assim. Mas a dona Denise entende, pela graça de Deus e por obediência à palavra de Deus, que existe uma cadeia de comando e que ela foi chamada por Deus para apoiar, para também ajudar, para também colaborar com o ministério do seu marido, que foi chamado para o pastorado. Entende o que é isso? É isso que Deus pede a você, esposa, na sua casa. Não quer dizer que você é inferior. A mulher de Provérbios 31, que é a mulher virtuosa, que sabe o que é ser submissa, o texto mostra isso para nós. Por causa dela, o seu marido é reconhecido entre as autoridades da cidade. É alguém que projeta a liderança do marido. Mas lá em Provérbios 31 diz que essa mulher é tão capaz, que ela vai, examina a propriedade, compra, vende, faz crescer os rendimentos da família, é uma exímia economista, é uma excelente administradora de empresa. Lá diz que ela vai e dá trabalho a todos os seus colaboradores. é uma exímia empresária. Porque diz também que ela faz investimentos na sua empresa e a sua família não passa necessidade. Depois em casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, leiam Provérbios 31, 10 a 31. E veja quantas atividades profissionais estão ligadas ali àquela mulher de Provérbio 31. Isso é para mostrar para nós que nenhuma mulher aqui deveria se sentir inferior ou inferiorizada porque não tem uma carreira profissional lá fora, porque decidiu ser mãe, decidiu servir o seu marido e seus filhos. E quando você vai fazer algum cadastro, você geme e teme porque perguntam qual é a sua profissão. E você fala baixinho, tremendo, do lar. Isso não é vergonhoso, isso é bíblico. Isso não é ser inferior, isso é ser digno. Você não precisa de uma carreira profissional para ser valorizada por Deus. Se quiser ter, tenha. Aliás, a partir de domingo que vem, nós vamos estudar uma série chamada Descobrindo a Vontade de Deus. E Deus vai revelar para nós, na sua palavra, muitas questões, interrogações que temos com respeito à vontade de Deus. Você vai aprender que Alan de Gideão não tem nada a ver comigo e com você. Como muitos de nós querem usar. Senhor, se for da tua vontade, que chova hoje. Muito provavelmente vai chover hoje, não é? Se quer ter, tenha. Mas se decidir servir a seu lar, sua família, seus filhos, isso não torna você, mulher, menos digna, menos honrosa, menos preciosa, menos valorosa diante de Deus. O valor é o mesmo. O que desonra uma mulher é quando ela perde a ideia da submissão e da cadeia de comando. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 14, abre aí comigo, nós temos, e também 1 Timóteo capítulo 2, eu só vou ler 1 Coríntios 14, quando a mulher confunde essa cadeia de comando, precisa ser corrigida, precisa ser repreendida. Olha só o que diz o versículo 33 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Isso quer dizer que a mulher não pode falar na igreja? Não. Agora de manhã nós tivemos uma mulher falando aqui no louvor, a Betânia. Temos mulheres que oram aqui nessa igreja. E em nenhum instante, quando se dirige louvor, se ora, se ensina, essas mulheres estão desonrando a Deus na cadeia de comando e submissão. Sabe por quê? Porque Betânia, quando dirige o louvor aqui, ela reconhece a cadeia de comando que ela tem que ser submissa ao marido dela, o Caio. E quem lidera é o Caio. E ela apoia o ministério do seu marido. Nenhuma mulher que ora aqui, quando nós pedimos para orar, é pedido para que ela ore, se temos ciência de que essa mulher tem problemas em reconhecer a cadeia de comando e se tornou uma mulher cebolenta, sabe? Aquela ardida. Aquela mulher vinagre, castelo, sabe? Azeda. Não. Mulheres santas estão dirigindo louvor, estão orando aqui, estão ensinando nessa igreja. E podem falar porque elas são submissas como a lei determina. Mulher que não pode falar na igreja é quando não entende o seu papel de submissão. Mas estejam submissas como também a lei o determina. Essa é a razão para a mulher não falar. Sabe por que isso acontece aqui em Corinto? E em Éfeso, lá em 1 Timóteo, que é a igreja de Éfeso, porque o movimento pagão da época endeusava a mulher. Em Corinto havia deusas do zoroastrismo, que eram endeusadas. E em Efésios nós temos a Diana dos Efésios. E as prostitutas cultuais daquela religião pagã eram endeusadas e valorizadas. E quando a mulher se convertia, entrava para o cristianismo, que é diferente do judaísmo, que subjugava a mulher, que é diferente do paganismo em Colossenses, que subjugava a mulher. Mulher não tinha vez, nem no judaísmo, nem no paganismo gentio. Ela era subjugada à figura igual de uma mula, a mulher do burro. Existem documentos que nos contam isso. Quando ela se convertia, entrava para o cristianismo, e ela aprendia que ela tem valor igual ao do homem. Algumas mulheres, até aprenderem a cadeia de comando, criavam situações constrangedoras, criavam situações difíceis para a igreja de Cristo. Por isso, que no versículo 33 está assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, não é para ter confusão. Por isso, vocês mulheres que causam constrangimento na igreja, calem-se e aprendam a serem submissas no Senhor. 1 Timóteo 2 é a mesma coisa. Paulo diz, abre lá, para ficar de vez resolvido isso para nós. 1 Timóteo 2, versículo 14. Desculpe, versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Eis a cláusula. Gente, nós temos uma professora aqui, que deu aulas, inclusive, para o pastor Darcy, sentado assistindo a aula dela, que é a irmã Leia Carmagnani. Sabe por que a Leia deu aula aqui e eu sentei para ouvi-la? Porque a irmã Leia Carmagnani, ela reconhece a cadeia de comando que existe na sua família e na igreja. Ela é uma mulher santa que reconhece a sua submissão. Embora o marido dela brinque com ela, chamando ela de dona encrenca para nós. Estão aí, Edson, Leia, vocês estão aí? Olha lá. Nós sabemos, quem convive com esse casal e com essa família, sabe que essa mulher santa, ela reconhece a cadeia de comando. Todas as vezes que eu a convidei para dar aula única aqui de EBD, ela em submissão diz: pastor, você tem certeza? Não é melhor o senhor dar aula? Pastor, eu fico constrangida. Irmã Leia, a senhora vai dar aula, nós queremos ouvi-la. Está vendo a postura? Não é alguém que impõe, não é alguém que causa constrangimento, mas é alguém que reconhece a cadeia de comando. Lá em Éfeso, na igreja de Timóteo, tinha mulher que causava constrangimento. E olha, eu não vejo isso nas mulheres da IBVM. Fiquem em paz. Estou só ensinando. Não estou dando uma palavra direta a ninguém aqui. Não temos esse problema nesse lugar. Fiquem em paz. Só estamos aprendendo. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Por quê? Por que que toda a submissão em silêncio? Porque eram mulheres que criavam constrangimentos, tensões na igreja de Éfeso, porque não entendiam que agora no cristianismo você pode falar, você pode aprender, a sua opinião é valorosa, você pode orar aqui. Por isso o véu lá, para que eles tivessem uma visualização e aprendessem a cadeia de comando. Hoje nós não precisamos mais disso. Aprendam a cadeia de comando e Deus dará toda a liberdade, inclusive a vocês, de profetizarem. Profetizar em 1 Coríntios 11 significa abrir a Bíblia. Palavra profeteia, na literatura paulina, inspirada por Deus, é abrir as profecias bíblicas e ensiná-las. Vamos voltar para Colossenses. Esposas, aprendam a cadeia de comando, honrem os seus maridos, reconheçam a liderança dos seus maridos e vivam uma vida de paz. Mas maridos, Paulo agora fala aos maridos, porque marido naquela época não era diferente de marido de hoje, não. Não era diferente, não. No domingo ele comia, deixava o prato na mesa, o copo na mesa, o garfo e a faca na mesa. Batia na barriga assim, dizia, estava bom, viu, mulher? Ia deitar, dormir, roncar, babar. E a coitada da mulher é que ia lavar toda a louça, limpar toda a cozinha, cuidar das crianças. Não difere de hoje. Por isso que Pedro, outro apóstolo, diz, maridos, vivei a vida comum do lar. Sabe o que é comum do lar? É sinoikos. Sabe o que significa isso? Junto de casa. É lavar a louça com ela, limpar o banheiro com ela, fazer a cama com ela. Enquanto a sua esposa faz o almoço, é cuidar das crianças por ela e para ela. Eu fico imaginando algumas casas, a mãe mexendo o macarrão, assando o frango, e o Joãozinho grudado na perna direita, a Mariazinha na esquerda, o Marcelinho pendurado nas costas dela, e o maridão assistindo o Globo Esporte. Dizendo ainda assim, num jogo. Está errado. Está vendo como o mundo projeta isso para nós. Você deve ter visto aí a sua família no passado, se o seu pai não aprendeu a ser um marido segundo o coração de Deus, seu tio, seu avô, seu vizinho, seu José lá do bairro, com quem você conviveu. Não é assim? Quando Paulo fala, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, ele está ensinando aqui, nós, cristãos, homens, maridos, a tratarmos das nossas esposas segundo as leis do Espírito Santo de Deus. E sabe como é? Amando. Sabe qual é a palavra para amor? Agape. Sabe o que significa esse amor? Sacrificial. Sabe onde está escrito isso? 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Muda agora, irmão, para a esposa. Nisto eu, Darcy, conheço o amor. Que Cristo deu a sua vida por mim. E eu devo dar a minha vida para a Denise. E você, Emanuel, para a Rosana. E você, irmão Edival, para a dona Lloyd. E você, Alberto, para Priscila. E você, Caio, para Betânia. Olha o sorriso da Betânia. Oh, Glória, fala. Oh, Glória. E vocês, maridos, para suas esposas. Hoje, saindo daqui, a pergunta que devemos fazer é, querida, como eu posso demonstrar melhor o meu amor, agape, para você no dia de hoje? E segura o tranco. E pede força a Deus. E ora muito, porque obedecer a Deus vai tornar a sua mulher uma mulher preciosíssima. Não é para tratar com amargura. Essa palavrinha amargura é muito interessante na língua original. É com desprezo, com desdém, que leva ao rancor, à má educação. Ela faz antítese, ela tem um significado contrário ao amor. Tudo aquilo que é contrário ao amor é amargura aqui no texto. Sabe por quê? Porque era comum no judaísmo e no paganismo dos dias dos colossenses, primeiro século, os maridos não amarem as suas esposas com amor agape. Você percebeu que aqui não está a palavrinha filéu? Muito menos a palavra etumia ou eros, que estão ligadas diretamente a romance sexual. Aqui está a palavra sacrifício, porque ao marido é difícil ele amar sacrificialmente a esposa, por isso é uma ordem para mim e para você. E é assim que Cristo e Deus querem ver, e o Espírito Santo, nosso relacionamento conjugal. As nossas esposas reconhecendo a cadeia de comando e se submetendo em tudo como ao Senhor, aos seus maridos. Não subjugamento. E os maridos amando sacrificialmente as suas esposas. Lavando louça, inclusive hoje, depois do almoço. Ou ajudando a arrumar a casa. Porque casa de crente, quando vem na igreja domingo de manhã, a gente volta, parece que passou um furacão lá, não é verdade? O quarto dos meninos, o quarto do casal, a sala. Gente, o que aconteceu? Se é uma família que tem muitos filhos, como alguns de nós aqui, eu fico pensando na Ana Paula, no Dipo, aqui com quatro meninas lindas vindo para a igreja de manhã. Se na minha casa é um casal e uma é disciplinada, o outro é mais ou menos, não é? Disciplinado, já fica um horror. Imagine, quatro, cinco, seis filhos. Então a gente volta para casa agora, marido. A esposa tem que fazer o almoço, pôr a mesa, lembrar da sobremesa, do suco. Refrigerante não que faz mal, hein? Suco. Do refrigerante, de vez em quando pode, vai. E ainda tem que sair pegando shorts, calça, camiseta, outros detritos, né, que a gente usa. E ir guardando, sozinha. E o que está fazendo o marido? Por pouco, agora tem jogo às 11 horas, dá para pegar o finalzinho na TV, não é? E a sua mulher se matando. Isso é a prática de Colossenses 3,19. Segundo cadeia de comando que ele vai dizer aí é pais e filhos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Gente, é em tudo. Em tudo. Eu nem sempre fui pastor, ok? Eu já fui, como você, quem sabe é filho aqui, pré-adolescente, adolescente e jovem. E eu, numa época da minha vida, achei que eu não devia obedecer em tudo os meus pais. Me tornei um filho desobediente em muitas coisas. Porque eu achava que eu tinha direito de fazer as minhas próprias escolhas, independente da opinião e do desejo dos meus pais. Sabe qual foi o resultado disso? Para mim é tristeza, contando para você agora. Mas pela graça de Deus houve perdão e restauração. Eu dividi a minha família. A ponto do meu irmão caçula, 5 anos mais novo do que eu, que hoje é pastor. Menino ainda. Eu estava na minha juventude, aos meus 18 anos, o meu irmão tinha 13. Meteu o dedo no meu nariz, eu já era seminarista. E disse, você está sendo usado pelo capeta para dividir papai, mamãe, eu e você. Abre os olhos. Sabe por quê? Porque eu passava vistas grossas ao versículo 20 de Colossenses 3. Eu queria namorar, eu namorava contra a vontade dos meus pais e dividia a minha família. Eu queria ir para algum lugar, eu discutia, brigava com os meus pais para satisfazer o meu desejo carnal e dividir a minha família, sem contar com toda a quebra de comunhão com Deus na minha vida, como seminarista. Filhos, em tudo obedecei. Eu não gosto de lembrar dessa fase da minha vida. É com tristeza, com vergonha que eu lembro e conto para vocês. Gostaria de não ter tido essa fase na minha vida. Gostaria de não ter essa história para falar aqui, vergonhosa, triste. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eu não aprendi a ler. Filhos, em tudo, obedeçam os vossos pais. Esse verbo obedecer na língua original é ouça de baixo para cima, com atenção, a voz dos seus pais, a orientação dos seus pais. E é interessante que eu comecei a ser rebelde já um pouco mais cedo, aos meus 13, 14 anos. E eu me lembro de um momento na minha vida que a minha mãe deu uma ordem para mim e eu desobedeci descaradamente. Não vá agora soltar pipa. Vá estudar. Eu ralhei, bati o pé, peguei meu pipa e fui soltar. Sabe o que aconteceu comigo? Fui atropelado. Na verdade, eu atropelei um caminhão de bebida. Estava correndo, soltando pipa, não é? Com os meus amigos, correndo. O caminhão parou, ele viu que eu ia atropelá-lo. Eu entrei embaixo do caminhão, eu estava correndo, mas dei uma cacetada, bati assim, fez assim. Machuquei tudo as costas, cabeça, cheguei chorando em casa. Adivinha o que eu ouvi da minha mãe? Eu não te disse? Lembra daquele desenho? Eu não te disse? A Bíblia diz em Provérbios que quando nós não ouvimos os nossos pais, essa atitude é como se aves gigantes viessem e arrancassem de nós os nossos olhos. Tira a boa visão da vida, a boa orientação da vida. Por isso, filhos, ouçam com submissão a orientação e direção dos seus pais. Eles são usados por Deus para cumprir a vontade na vida de vocês. A dona Denise, que eu já contei aqui para vocês, queria ir para o seminário. E o pai dela disse, não vai. Você vai primeiro fazer uma faculdade. E a Denise disse, tá bom, mas ela queria ir para o seminário. E ela continuou orando, porque ela aprendeu Provérbios 21, o coração do rei está nas mãos do Senhor, e esse, segundo o seu querer, o inclina. Um belo dia, ela estava na cidade de Londrina, ela morava em Adamantina, estudando em Londrina, fazendo cursinho para fazer o vestibular. O pai dela chegou lá e disse, você ainda está querendo ir para o seminário? Ela disse, quero, pensando que o pai dela ia dizer assim, né? Então vai. Ele disse, pois agora arruma a sua mala, você não vai fazer mais cursinho, não vai fazer mais faculdade, nem vai para o seminário, você vai lá em casa, ficar trancada no seu quarto, pensando na sua vida. Ela falou, o senhor acha que é isso que eu tenho que fazer? Ele disse, é, tá bom, eu obedeço. Arrumou a mala dela, voltou para Adamantina, dá uns 600 quilômetros, mais ou menos, por aí, acho. Ficou no quarto, pensando na vida. O pai dela é japonês, não brinca com japonês. Samurai. A Val que o diga, hein, Val? E aí, um belo dia, ele entra no quarto e diz, você quer ir para o seminário? Ainda? E ela diz, pai, eu quero. Eu creio que é o desejo de Deus para a minha vida. Então, arruma suas malas. Eu vou levar você para o seminário. E graças a Deus, ela chegou no seminário, meus irmãos. Porque eu já estava no quarto ano desesperado. Eu já orava com milho no chão, saco de cinza. Não é? Aquela oração, Senhor, agora eu vou abrir os olhos. Quem aparecer é essa. Aparecia cada tribo fu, eu fechava o olho e dizia, Senhor, eu estou orando sério. Aí apareceu a Denise. Nenhum momento a Denise tem uma história de desobediência vergonhosa e triste como eu tenho. Sabe por quê? Porque ela aprendeu em tudo. Obedeça a vossos pais. E Deus atuou no coração do seu Hirata. Ainda foi para o seminário sem garantia de vaga. Sabe quanto dista o seminário Palavra da Vida, onde ela estudou, de Adamantina? 800 quilômetros. O meu sogro levou a Denise de Adamantina para Atibaia sem ter a garantia de que ela ficaria no seminário. O seminário disse, olha, nós não temos mais vaga, mas venha. Vai que alguém desiste, você fica. Ela teve que falar isso para o pai dela, para aquele pai que não queria que ela fosse para o seminário. Ele falou, pode pôr a mala no carro, vou te levar. 800 quilômetros. Sabe o que é isso? Quando Deus atua no coração de um pai, Não há 800 quilômetros que seja diferença para ele cumprir a vontade dele na sua vida. Aprendemos com isso. Pais, não irrite os vossos filhos para que não fiquem desanimados. O que é que irrita filho para desanimá-lo, para deixá-lo cansado na vida? O texto paralelo para a gente entender isso é Efésios capítulo 6. Abre aí comigo. Que é uma carta paralela à de Colossenses. Efésios capítulo 6, versículo 4, fala de outra maneira. Pais, não irriteis os vossos filhos. O que é irrita um filho? É quando o pai não educa o seu filho, não cria o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor. Está aí. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É isso que estamos fazendo com os nossos filhos. Estamos abrindo a Bíblia e mostrando para os nossos filhos, Débora, Daniel, Deus pede isso de vocês. É isso que Deus quer. É dessa maneira que deve ser. Quando são crianças, precisamos chamar a atenção da alma deles. Vara, sem raiva, sem rancor, sem machucá-los, apenas para chamar a atenção e o ensino. Quando são do tamanho do Daniel, vara não vai fazer efeito nenhum mais. Então é olho no olho, preste atenção, olhe nos meus olhos. Ele já interage com isso. A capacidade ainda de distração é alta, mas já interage, olho no olho. Ouça-me, o que eu estou falando para você não é o que eu acho, é o que Deus está mandando dizer ao seu coração e à sua alma. E isso não provoca o nosso filho a irritação. Isso dá segurança, paz, tranquilidade, direção, orientação, bom dia, alegria para os nossos filhos. Então, pais, criem seus filhos na disciplina e na administração do Senhor. Filhos, obedeçam a tudo. Está vendo como a Bíblia é muito mais do que um livro religioso? E agora? Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. O chefe está vindo? Opa, vamos trabalhar. Isso é vigilância. O supervisor está chegando? Vai, senta aí no escritório, vamos. Faz que trabalha. Está fazendo isso? Você está pecando contra Deus, não é contra o chefe, não é contra o gerente, não é contra o supervisor. Visando tão somente agradar homens, mas façam em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ah, isso faz uma diferença. Eu tinha um colega no seminário que dizia assim, ele tinha sido empresário também, e ele dizia assim, olha, competir com um crente no mundo do mercado, no mercado de trabalho, é simplesmente impossível, se ele levar Deus a sério. E eu guardei aquela frase desse amigo. E isso é pura verdade. Se um cristão levar Deus a sério e aplicar tudo o que ele deve aplicar de sabedoria no seu trabalho, não dá para competir com esse cristão. Não dá. Eu estou lendo um livro que tem o título Liderança Segundo Abraham Lincoln. O grande, um dos maiores, se não o maior presidente que os Estados Unidos da América já tiveram. E nesse livro conta-se, o autor do livro, a história de Abraham Lincoln. E ele mostra por que Abraham Lincoln deu certo na vida como presidente. Porque quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele tinha uma guerra civil entre o Sul e o Norte, os confederados, né, os da União. Tinha a escravatura e todo o seu gabinete desconfiava da capacidade de Abraham Lincoln presidir os Estados Unidos da América. E sabe por que ele deu certo? Uma vez eu li uma frase num livro que eu tenho sobre a vida de Abraham Lincoln, que as pessoas que passavam na Casa Branca, naquela época, o viam às 5 horas da manhã, ajoelhado, orando e dizendo: Senhor, é impossível governar esse país sem o Senhor e sem a Bíblia. E esse camarada que escreveu esse livro que eu estou lendo, nem crente é. Mas por que ele tem os dizeres de Abraham Lincoln, historicamente falando, e ele vai transpondo isso no livro e fazendo as suas considerações? Ele está entendendo que Abraham Lincoln foi o maior presidente que os Estados Unidos já teve na sua história, porque ele cumpria a palavra de Deus. Fantástico! Esse livro está esgotado, demorei 1 ano para achar, num sebo perdido aí no interior do estado do Paraná. Faz a cabeça da liderança mundial. A Bíblia é só um livro religioso? Por isso, tudo quanto fizerdes amanhã no seu trabalho, colaborador, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Vai bater um memorando? Bate para a glória de Deus. Vai atender um telefone como recepcionista? Faça para a glória de Deus. Vai dirigir um carro de transporte? Dirige para a glória. Vai dar uma aula? Dá uma aula para a glória de Deus. Vai estudar? Estuda para a glória de Deus. Faça de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Sabe por quê? Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Isso aqui é fantástico no texto bíblico. Sabe para quem ele está falando? Olha lá a palavrinha do versículo 22. Servos. Sabe que palavra é essa na língua grega? Doulos. Sabe o que significa essa palavra? Escravo. Quando que escravo tem herança? Me diz. Quando que escravo poderia esperar algum pedacinho da propriedade do seu senhor? Nunca. Mas se eu, como servo, fizer como Deus quer que eu faça, ele diz, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Isso é incomum para um escravo, isso é incomum para um servo. Hoje nem tanto, porque a lei do Brasil deu uma ajeitada nisso, né? E tem lá a participação, não é? De lucros da empresa. Todos vocês que são servos acabam ganhando um pedacinho, um percentual do lucro da empresa. Mas nessa época, não. E mesmo que você não ganhe nada, saiba que do Senhor haverá uma recompensa da herança. Porque é ao Senhor que vocês estão servindo amanhã no seu trabalho. Faça isso. E agora o versículo que eu usei na faculdade, o meu professor de ética estava tateando para explicar como líderes, porque era uma pós em pedagogia empresarial, todas aquelas pessoas, presume-se, que irão treinar liderança. E eu li esse versículo, Colossenses 4:1, na sala de aula. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Patrões, líderes, gerentes, supervisores, empresários desta igreja, amanhã, quando vocês estiverem sobre as suas equipes de colaboradores, tratem os seus colaboradores com justiça e com equidade. Esse livro que eu estou lendo diz que Abraham Lincoln foi tão ovacionado e tão reconhecido como presidente nos Estados Unidos por aquelas pessoas que o serviam, que ele acabou se tornando, na história, o melhor presidente dos Estados Unidos da América. Mas sabe por que isso acontecia? Porque Abraão Lincoln atendia desde o escravo até o seu general mais poderoso, o chefe do estado da guerra. Da mesma forma, com a mesma dignidade e com a mesma honra. Interessante, não é? Mas por que que Abraão Lincoln fazia isso? Porque ele conhecia o Senhor de Colossenses 4:1. Amanhã, senhores, chefes, patrões, supervisores, donos de empresa, líderes em geral, professores, todos seus alunos lá, tratem com justiça e com retidão. Sejam retos, retos com os seus colaboradores. E aqui quero citar mais uma situação de Abraão Lincoln. Um dos codinomes de Abraão Lincoln era Abe, o Honesto, porque ele era reto, equânime e justo. Ele teve um apelido por todas as pessoas que viveram na época que ele foi presidente, Abe, o Honesto, porque ele era justo e reto. Eu vou parar aqui, por causa do horário. O restante da carta nos ensina relacionamentos que devemos ter com pessoas de fora. Versículo 5, portai-vos com sabedoria para os que são de fora e aproveitar as oportunidades, falando de uma maneira agradável, bem temperada. Toma cuidado com o uso de palavras lá fora, com os de fora, com os que não conhecem ainda a palavra de Deus. Mas eu quero salientar duas coisas dessa turma que vem do versículo 7 até o 18. Homens e mulheres de Deus. Primeiro, quanto a Tíquico, um amado irmão e fiel ministro, que tinha como tarefa alentar o coração dos crentes de Colosso. Façamos isso. Cuidemos do coração um do outro. Trabalhemos para que as pessoas sejam acolhidas em seu coração por nós, um ao outro, aqui. E quero salientar o versículo 11. Quando Paulo fala de Jesus, que não é Jesus Cristo, é um outro Jesus, conhecido por justo, também diz sobre esse homem e mais, Aristarco, Marcos, primo de Barnabé, que são pessoas que têm sido lenitivo de Paulo. De novo, gente que cuida, que anima, que motiva o coração. Que sejamos assim aqui e onde você estiver ouvindo pela internet. E que Deus nos ajude a entendermos que a vida com Jesus Cristo, cabeça da igreja perfeita, é muito superior a qualquer outra filosofia, qualquer outra religião, ou qualquer outro sistema educacional dos nossos dias. Oremos. Pai, recebe todo louvor, toda honra e toda glória pelo ensino da tua palavra às nossas vidas nesta manhã. E continua, Senhor, recebendo da Igreja Batista de Vila Mariana, aqui e acolá, toda honra, toda glória e todo louvor. Cala, Senhor, esses princípios em nossos corações e torna-nos filhos mais sábios, filhos mais agradáveis e mais santos a ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.